Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora.
Na edição de hoje, vamos conversar com Wagner Homem, que escreveu a quatro mãos com Luiz Roberto de Oliveira o livro História de Canções, Tom Jobim. Este volume integra o catálogo da Leia.
Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano. O seu nome eu não sei, esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Lígia, Lígia, eu nunca quis tê-la a meu lado num fim de semana, um chope gelado em Copacabana.
Existem vários livros a respeito de Tom Jobim. Wagner, de que maneira o seu e o de Roberto Oliveira se diferencia das demais publicações existentes?
Olha, Marcelo, é o seguinte, você falou tudo. Tom Jobim morreu em 1994, portanto, 19 anos. Então, quase tudo que se podia publicar sobre Tom Jobim já foi publicado em excelentes livros, como o do Sérgio Cabral, o da irmã dele, que é da Helena Jobim, o do Rui Castro, que não é especificamente sobre Tom Jobim, mas sobre Bossa Nova, e outros. Agora, no que o meu se diferencia? Na estrutura, fundamentalmente. O meu não é uma biografia, nem pretende, não é uma análise nem musical, nem literária da obra do Tom. Ele organiza as músicas cronologicamente e conta as histórias que aconteceram na periferia dessa música. Em geral, histórias engraçadas, ou não, às vezes tristes. Mas, enfim, é um livro que conta histórias. Histórias das canções, é isto. O que aconteceu com essa música? Foi feita para quem? Como é que ela foi feita? O que aconteceu? O que tem de curioso nela e tal? Então esse é o grande diferencial.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sono, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira.
Wagner, Tom Jobim e Vinícius de Moraes compuseram canções memoráveis. O que você destacaria dessa dupla?
Ah, tudo, né? Foi a dupla que mudou a música brasileira em meados da década de 1950. Eles se conheceram por aí, mas começaram a parceria em 1956, fazendo canções para um musical do Vinícius chamado Orfeu da Conceição. Depois virou um filme francês chamado Orfeu Negro, Orfeu Noir, Orfeu do Carnaval. Teve 500 nomes. E esse filme ganhou até Oscar. Só que não era um Oscar brasileiro, porque a produção era francesa. Eles começaram essa parceria em 56 e foi evoluindo, porque até então a música brasileira ainda estava muito marcada pelos bolerões de Dor de Cotovelo, por todas essas coisas. E com o Tom e com o Vinícius, isso começou a mudar, com melodias simples, porém sofisticadas, belas, e com letras mais leves, mais suaves, deixando aquela dor de corno de lado, ter um troço mais positivo. E começou a mudar até que em 1958 os dois encontraram o que faltava para aparecer a bossa nova. Encontraram o violão de João Gilberto na gravação de Chega de Saudade. Então, a importância da dupla é inegável e está aí, né? Quer dizer, a dupla que existe, já morreram o Tom há 19 anos, Vinícius há não sei quantos anos, e estão todos aí. O João Gilberto, felizmente, está vivo e tocando de vez em quando. Não é sempre que ele toca.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Wagner, como é que chama a sua atenção nos encontros do Tom Jobim com o João Gilberto?
O João Gilberto, ele já tinha tido uma passagem pelo Rio de Janeiro e não deu muito certo, aí voltou para a Bahia, foi internado num manicômio, a família internou ele e tal. Ele voltou para o Rio tocando aquele violão maluco e inconfundível dele. E o Tom se encantou com o violão do João Gilberto. E o Tom queria gravar muito um disco com o João Gilberto, mas ninguém queria gravar. E ainda, por azar, a primeira música que eles queriam gravar foi Chega de Saudade, que eles gravaram depois que gravaram o disco da Elisete, Canção do Amor Demais. O Tom conseguiu finalmente fazer um disco com o João Gilberto. Só que não era um long play, era um compacto. Com Chega de Saudade. Esse CD foi mandado para São Paulo e o gerente de uma loja de discos aqui em São Paulo, que recebeu o disco, chamou os vendedores e disse o seguinte: vejam só a porcaria que o Rio de Janeiro nos manda. A porcaria era Chega de Saudade com João Gilberto, que é a música mais emblemática da bossa nova. Agora, não era uma relação fácil, não, né? Na própria capa do disco do João Gilberto, o Tom escreve: foi feita a vontade do João, porque o João era e é complicado até hoje, mas tudo que o João quis, o Tom inventava instrumentos nos arranjos, o João cortava, e durante as gravações o João chegou a chamar o Tom de burro, pra você ter uma ideia, né? Mas, enfim, o Tom sabia da importância do João Gilberto, engoliu tudo a seco e acabou dando certo.
Aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí, fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada, não deu em nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só.
Samba de Uma Nota Só é a segunda canção brasileira mais executada no exterior. Wagner, como surgiu essa composição? Você também poderia abordar a parceria que Tom Jobim manteve com Newton Mendonça?
O Newton foi um dos primeiros e principais parceiros do Tom. Eles eram amigos desde a infância e adolescência. Eles tinham um conjuntinho de gaita, imagina, eles tocavam gaita, tinha uma bandinha só de gaita e tal. E o Newton, dizem que era um cara muito mal-humorado, mas era um excelente pianista e tudo. E as composições dos dois, em geral, eram tudo meio a meio. Depende de onde eles estivessem. Se estivessem na casa do Tom, o Tom é que mandava no piano e o Newton ficava do lado escrevendo e tal. Se estivesse na casa do Newton, era o contrário. O Newton mandava no piano e o Tom ficava ali rabiscando as bolinhas e tal. E que produziu canções memoráveis, como o Samba de uma Nota Só, como o Desafinado, que o Desafinado era uma brincadeira que eles queriam fazer com os cantores que eles tinham que encarar na noite carioca, né? E outras, meditação e etc. Agora, o Newton morreu muito jovem. O Newton morreu, acho que com 30 e poucos anos. O Newton não viu o sucesso deles. Voltando ao Samba de uma Nota Só, que você citou como a segunda música brasileira mais executada no mundo, tem uma curiosidade, porque o Newton fez essa música numa noite que ele tinha levado fora, tinha brigado com a namorada, tava mal, começou a dedilhar, e começou a fazer a música e chamou o Tom para terminar. E o Tom não queria saber da música. Cada vez que o Newton ia conversar com ele, o Tom falava: "Ih, lá vem você com esse sambinha." E nada, não queria trabalhar. E o Newton um dia falou: "Então tá bom, então eu vou fazer sozinho." Aí sentaram e fizeram. E provavelmente vem daí a ideia de "Eis aqui este sambinha", né? Que virou o sambinha mais executado, segundo mais executado no mundo.
Como é que se deu o relacionamento do Tom Jobim com o Villa-Lobos?
Olha, o Tom era fã do Villa-Lobos, né? O Villa-Lobos era mais velho. E quem levou o Tom para conhecer o Villa-Lobos foi o maestro Léo Perac, que trabalhava com o Villa, porque o Villa já não tinha mais paciência para fazer arranjo, escrever partitura e tal. O Léo Perac trabalhava com o Villa-Lobos, conhecia bem o Tom e levou o Tom para conhecer o Villa-Lobos. E o Tom ficou impressionadíssimo, né, que o Villa-Lobos morava ali no centro do Rio de Janeiro, compondo com a janela aberta, aquele barulho de buzina, de carro e mais gente dentro de casa e tal. Aí o Tom perguntou para ele: "Maestro, como é que você consegue compor com esse barulho todo?" Aí o Villa-Lobos disse: "Meu filho, o ouvido de dentro não tem nada a ver com o ouvido de fora." E teve uma outra curiosidade nesse encontro, que foi o seguinte: o Léo Perac falou: "Ah, esse aqui é o Tom Jobim, é o autor do Orfeu da Conceição, das músicas do Orfeu da Conceição." E o Villa-Lobos falou: "Ah, sei, Conceição, eu me lembro muito bem." Que não tem nada a ver com a música que ficou, a música de quem que é? Agora esqueci de quem é a música. Foi gravada pelo Calbi. Mas depois o Tom descobriu que era gozação do Villa-Lobos, que ele era um gozador no fundo, né? Tanto gozador que ele era, que uma vez foram visitá-lo, ele estava no hospital, quase para morrer, né? Morreu de câncer. E aí o jornalista perguntou: "Maestro, o senhor está compondo?" "Não, minha filha, eu estou decompondo."
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça, e fica mais lindo por causa do amor.
Garota de Ipanema, apesar de seu imenso sucesso musical, rendeu uma ninharia para o compositor. Por quê?
O Tom e o Vinícius nunca foram bons de negócio. Já quebraram a cara quando fizeram Orfeu da Conceição, que não ganharam nada. Porque os franceses, quando fizeram o filme, pediam músicas novas e letras novas e botavam... Imagina, pega uma música do Tom e do Vinícius, eles botavam 4 versionistas para fazer a letra em francês. E o dinheiro acabava ficando tudo na França. Ganharam nada com isso. A mesma coisa aconteceu com Garota de Ipanema, Meditação e uma outra música que o Tom vendeu as 3 na época por $1,500 nos Estados Unidos. Isso dava direito aos editores americanos, direitos totais sobre a canção por 28 anos, prorrogáveis por mais 28 anos. Pelas contas do Tom, eles ganharam menos de 50 centavos de dólares por gravação. E na época todo mundo achava que eles estavam milionários, estavam nada. Agora, se não deu tudo isso de dinheiro, se não enriqueceu ninguém, mas certamente abriu as portas e preparou o caminho para ganhar uns troquinhos para pagar o aluguel.
Como é que você viu a relação que o Tom Jobim manteve com o Stan Getz?
Olha, o Stan Getz foi um nome importantíssimo na divulgação não só da obra do Tom, mas da bossa nova, de modo geral, nos Estados Unidos. E também foi uma coisa boa para o Stan Getz, porque ele vinha de uma baixa. Ele já não era aquilo tudo e tal. E com a bossa nova, ele conseguiu também se arribar. Tanto que o primeiro disco desafinado que o Stan Getz participou vendeu 2,5 milhões de discos nos Estados Unidos naquela época. O Stan Getz com a Astrude Gilberto e João Gilberto também vendeu um absurdo. Então foram nomes importantíssimos para a divulgação da música brasileira no exterior.
Vamos a um ligeiro pit stop. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.